Ana Maria Guerreiro tem 43 anos, é de Cascais e está em Inglaterra. Está em Londres desde 2006. Chegou em setembro, portanto já lá vão quase 16 anos. Na mala levava uma outra experiência internacional, a primeira, no fundo. Não sei se podemos dizer que o pontapé de saída para esta vida de portuguesa no mundo. Viveu um ano em Salvador da Bahia, no Brasil. Ana, sempre pensou, planeou de alguma forma ser uma portuguesa no mundo? Ou este caminho acontece como que por acaso, entre aspas?
Eu confesso que eu sempre procurei caminhos para sair, mas não por rejeitar a minha cultura, era porque para mim era muito interessante conhecer outros países. Eu não sei se é importante explicar, o meu pai era oficial da Marinha Mercante e antes de eu entrar para a escola aos 4 anos, eu viajei o mundo de barco com o meu pai, portanto isso aí foi
Uau.
uma coisa. Porque o meu pai conheceu o mundo, o meu avô também era da Marinha, eles viajaram de barco pelo mundo inteiro, eu faço mais de avião. Mas acho que já não sei se já na genética uma vontade de conhecer o mundo, e talvez por eu ter desde muito pequenina, ser exposta a várias culturas.
Tem memórias dessa viagem?
Tenho memórias do barco, sim, não dos países, mas tenho memórias do barco, lembro-me vagamente da minha mãe de viagens mais duras estar muito enjoada e que ficávamos dentro do camarote e a minha mãe, coitada, não se podia levantar. Depois tenho muitas fotografias dessas viagens. Sei que a primeira saída foi para Rotterdam e que há uma fotografia minha comer no meu primeiro McDonald's, que na altura não existia em Portugal. Que é fantástico, eu podia ficar, porque obviamente eu devia ter os meus 2 anos, há mais de 40 anos não existia McDonald's em Portugal, portanto, cada vez que saía esse tipo de conceito de fast food ainda era uma coisa de fora de Portugal. E tenho várias fotografias dessas viagens, no Brasil, no Egito. Eu sei que fiz a Costa Rica, mas não tenho fotografias dessa viagem em Costa Rica. A que mais me marca é uma fotografia que eu tenho num camelo com a minha mãe nas pirâmides do Egito. Essa tenho exclusivamente aqui na minha sala. Mas lembro-me que quando entrei para a escola, que senti, quando eu tive que ir para uma escola dentro de uma sala, eu lembro-me ter um sentimento que aquilo era muito pequeno para mim. E sentia assim um bocadinho deslocada em relação às outras crianças. Isso depois acho que fez uma grande diferença ao longo da vida, mas eu fiz o meu percurso.
Bom, e neste percurso que faz em 2004, no fim de 2004, acontece então esta primeira experiência internacional que durou um ano no Brasil. Que experiência foi esta, Ana?
Eu estive numa comunidade que se chama Terra Mirim e fiquei lá uns 3 meses, que parecia que foram 3 anos, porque havia uma característica, era do tipo, tínhamos meditação, nem é isso, mas uma das coisas que eu me recordo foi, além das experiências que a Terra Mirim é uma comunidade que trabalha os 5 elementos, e fazíamos vários retiros, mas uma das coisas que eu não tive durante 3 meses foi água quente e carne. Não era permitido dentro da comunidade. E aí foi muito bom, porque foi um sair do mundo e fiquei muito, muito centrada em mim, no sentido de autoconhecimento. E é o que eu digo, essa viagem depois ajudou-me a dar o passo seguinte. E depois viajei dentro do estado da Bahia, despresenciei durante um ano, eu não tive frio. Sempre o clima, que é uma coisa que eu não gosto, é do frio, apesar de estar em Inglaterra. Eu diria que, como eu já tinha dito, a viagem ao Brasil, a estadia no Brasil foi um autoconhecimento.
Bom, e este autoconhecimento fala também perceber que quer ser uma portuguesa no mundo e, por isso, depois de regressar, sei que passa ainda algum tempo em Portugal,
De
vai para a
passagem, sim.
Inglaterra, em 2006. Porquê Inglaterra, Ana?
Porque era a vontade de aprender, de melhorar o meu inglês. E eu já tinha, eu desde muito nova, eu trabalhei sempre como tinha muito babysitter e tive um trabalho de nanny em Portugal com pessoas maravilhosas que me entregaram uma criança de 3 meses aos 18 anos, sem experiência, e que até hoje eu estou em contacto. E o que é que eu fiz quando eu cheguei a Portugal e para eu chegar à Inglaterra de uma forma confortável? Eu inscrevi-me num programa de au pair, que eu estava mesmo no limite da idade de poder fazer essa experiência. E como eu já tinha todo um background, já tinha trabalhado em colégios em Cascais, fazia muito babysitter para os hotéis, isso tudo, e era o que eu gostava de fazer. De outras profissões que eu passei, eu gostava de trabalhar com crianças, era a minha paixão. E quando cheguei, fui au pair durante um ano, e as coisas depois desenrolaram-se. Como eu já tinha toda essa experiência, os trabalhos foram aparecendo a seguir uns aos outros, e quando eu dei por mim, ou dou por hoje em mim, eu nunca tive outro trabalho na Inglaterra a não ser de ama nanny.
Já vamos falar da vida profissional. Quando sai em 2006, alguma vez imaginou ou saiu de facto com essa ideia na mala de que em 2022 ainda estaria fora do nosso país, ainda estaria em Inglaterra, por exemplo?
Não, não era esse o plano. Vinha para aprender inglês e depois supostamente ia voltar para Portugal. Estava sempre em aberto de poder ir para outro país. No fundo, eu vivi sempre tudo muito, olha, vou esperar que o universo me surpreenda.
A vida a acontecer.
A vida acontecer. Claro que hoje eu olho para trás e digo, ah, nem tudo foi vivido com esta tranquilidade. Há momentos, e principalmente quando somos mais novas, essa coisa do o universo, deixa o universo me surpreender, é vivido com, às vezes, com uma certa ansiedade. Até conhecer a pessoa que queremos partilhar o resto da nossa vida, a inquietação de vou voltar para Portugal ou fico aqui. Entretanto, obviamente que eu já tive temporadas que eu disse, ah, eu não quero mais isto, e eu fui embora para Portugal, mas nunca durou mais de 3 meses. Eu volto sempre. Agora, depois de casada, não, nunca mais, mas a ideia é um dia, se eu voltar para Portugal, eu ainda quero passar para outro país, que seria o país do meu marido, ou ficar lá ou voltar de vez para Portugal.
Já agora, qual é o país?
Colômbia.
Vamos recuar no tempo, 2006, início desta experiência, sem imaginar que ao fim destes anos todos ainda estaria por aí. Como é que foi adaptar-se a esta vida? Como é que foi adaptar-se à Inglaterra? Sendo que, de alguma forma, tinha a ideia de que esta experiência seria passageira.
Não foi difícil adaptar em termos de. Eu já tinha saído uma vez da zona de conforto e para outro país, e para outro país que era assim, como é que eu hei de dizer? Em Inglaterra, no fundo, nós temos um conforto de onde está sempre à frente. Salvador da Bahia era atrasado em relação a Portugal. Quando eu vim para a Inglaterra, então, Londres era mais avançado que Portugal, Salvador e do resto do mundo. Eu vou confessar que eu sou muito muito adaptável. Eu em Roma sou romana. E assim foi, e quando estive em Salvador, assim foi quando voltei, quando vim para Londres, eu adapto-me às circunstâncias e os hábitos, tudo.
O que é que mais a
Não acho
surpreendeu
que
no que
tenha
toca
sido.
a hábitos, a costumes? Algum aspecto que a tenha surpreendido?
O clima será sempre a minha grande batalha, é o clima da Inglaterra, mas depois, claro que encontramos formas de camuflar isso com outras coisas que Londres pode oferecer, como exposições, a cidade em si, a cultura. Londres é muito diferente do que era há 16 anos atrás. Londres mudou muito. Neste momento, eu sinto que Londres, depois da pandemia, já um bocadinho antes da pandemia, está-se a remodelar, e eu acompanho isso. Eu acompanho isso, a chegada e todas as transformações da cidade. Não me lembro assim, especialmente de uma coisa que me tenha sido muito difícil de adaptar.
Até porque tenho a ideia que,
Não.
dada a multiculturalidade de Londres, a sensação que quem aí chega
Sim,
tem é que
porque.
somos mais um.
Por
Não somos
exemplo,
diferente dos outros, não é?
Se eu tenho saudades de um, sou apaixonada por a pastelaria em portuguesa, se tenho muita vontade de comer um pastel de nata, eu tenho onde ir comer um pastel de nata. Se eu tenho vontade de comer um bacalhau muito bem confeccionado, eu tenho um restaurante português. Se eu tiver muita vontade de falar português ou de ter uma cavaqueira em português, eu conheço outras pessoas portuguesas, podemos nos reunir e falar. Além de que eu sempre fui muitas vezes a Portugal, não tanto nos últimos 5 anos, e depois foi a pandemia, aquela chatice de viajar, o facto de também não ter casado com um português, há sempre as idas à Colômbia e fazermos, conhecermos outros destinos, mas os 10 anos que estive solteira em Londres, eu ia a Portugal quase todos os meses, ou de 2 em 2 meses, nem que fosse um fim de semana. Portanto, também não estive muito longe de Portugal.
E dizia eu, não sei se a Ana me ouviu há pouco ou não, ainda a propósito da integração que a Ana disse, ou da adaptação que a Ana disse que não foi difícil, tendo em conta a multiculturalidade de Londres, há tanta gente a viver nessa cidade que não é desse lugar, que não
Exatamente.
pertence aí, isto também torna a identificação com o outro um processo mais fácil de fazer.
Muito, muito, muito. Ter amigos que vivem em mesmas circunstâncias é muito comum, seja com um amigo português, um amigo brasileiro ou de qualquer outra cultura. Então isso ajuda muito.
Passados 16 anos de ter chegado, sente-se em casa por aí.
É um misto tão grande, mas eu vou confessar, hoje em dia eu sou capaz de sentir um alívio grande de regressar a Londres do que possa sentir quando chega a Lisboa. Quando chega a Lisboa é uma saudade enorme da família, e é só família. Eu quase que me esqueço do que é Portugal tem de bom. Desde que eu esteja com a minha família, isso é o mais importante. Claro que corremos os restaurantes da boa comida, todos juntos. Essas são as memórias que eu mais tenho das minhas idas a Portugal hoje em dia, é que vamos todos confraternizar. Mas eu acho que qualquer português em qualquer parte do mundo junta-se sempre com a comida à volta.
Para nós, a comida é muito mais do que o comer
De
propriamente
tudo.
dito. É uma experiência, não é?
É exatamente, e é uma coisa que a minha família, quando fazemos, por exemplo, na casa da minha avó, uma sardinhada, ou hoje em dia, como o meu marido é colombiano, eles já fazemos carne, porque não era uma coisa que eu não me lembro de fazer antes de ter vindo, ou na minha infância, era sempre sardinhas, sardinhas, sardinhas no quintal, e agora já fazem um fogareiro com a sardinha e um com a carne, para satisfazer o meu marido também, e também já tem o hábito de comer também a carne. E nós ficamos a tarde toda, até à noite, se for preciso, no quintal, na mesa, a trazer mais comida, a mais bebida, e ficamos ali horas e horas e horas. E para mim, quando nós ficamos muitos, muitos, muitos anos, ir a Portugal é voltar às nossas raízes, e as nossas raízes estão na nossa família, penso eu. Não sei se toda a gente vê dessa forma, mas no meu caso em especial é isso.
Mas Londres já é casa
É, é.
também.
Já é a casa também. Então, às vezes é muito difícil lidar com esta coisa de. Claro que ao fim de uma semana em Portugal eu já me sinto mais em casa do que quando saí do avião, quando cheguei ao aeroporto, que vou buscar aqueles hábitos, mas depois tenho que regressar. E eu sinto quando chego ao aeroporto aqui que, eu cheguei a casa. Penso que é também por eu ter a minha casa e viver aqui a maior parte do ano.
A Ana há pouco falava da questão do tempo, como um dos aspectos que a surpreendeu ou ao qual tenha sido um pouco mais difícil adaptar-se. Já nos disse que se sente em casa por aí. Ainda assim, há algum hábito, algum costume do dia a dia que ao fim destes anos todos não se tenha rendido?
Não sei, essa coisa deles irem para o pub beber sem comer e ficar às 10 da noite, 11 da noite já estarem a cair aos pedaços. Faz-me confusão eles irem confraternizar com álcool, mas não têm comida. Deve ser isso que me faz muita confusão. É uma coisa que sempre me fez muita confusão. Que quem vive aqui sente isso, que é um hábito deles. Irem beber no final do dia sem antes ter comido. Porque em Portugal eu sempre foi, nós vamos jantar e depois vamos para um bar. Aqui é, primeiro vamos beber para o bar, E se a gente se conseguir aguentar, depois vai jantar.
Hábitos.
Está a perceber? Hábitos.
Hábitos.
Ah, e essa coisa também deles irem de férias para o campo com chuva e lama, também nunca foi muito a minha praia.
Em termos profissionais, já percebemos que toda a sua vida trabalhou, com crianças e assim continua. Que projetos tem em mãos nesta altura? O
Sim.
que é que está a fazer, Ana?
Já passei por várias coisas. Entretanto, eu fiz vários cursos aqui de maternity nurse, que não é um diploma, mas é um treino para podermos cuidar de bebés recém-nascidos quando a mãe vem para casa. E também ajudo as mães a criar uma rotina nos bebés e para que os bebés tenham uma rotina de sono. Mas neste momento eu consegui de trabalhar e acho que vai ser agora para o resto. Espero tenho um trabalho que vai ser por muitos anos. E eu trabalho no coração de Londres, em Chelsea, e adoro. Eu posso dizer que gosto do que faço,
O que é que está a
apesar
fazer
de
nesta
trabalhar
altura?
muitas. Neste momento tenho um trabalho e tomo conta de uma família nova que tem o primeiro bebê e que tem intenções de crescer. Quem nunca viveu aqui não consegue perceber, mas existe aqui uma cultura de as pessoas terem uma nanny, que a gente chega de manhã e eles não têm que correr nem vestir as crianças nem deixá-las na escola. Nós fazemos isso. Nós damos o pequeno almoço, vestimos e deixamos na escola, ou passamos o dia com a criança e vamos até ao final do dia até eles voltarem e entregamos a criança já de banho tomado e de pijama. E o dia passa-se a fazer classes com essas crianças, a tratar dessas crianças, cozinhar para elas. E quando eu digo que há uma cultura, é que nós somos um grupo muito grande, trabalhamos no mesmo bairro e passamos o dia juntas, vamos aos mesmos clubes. Vamos aos mesmos parques que têm balões, e isso fazemos quando vamos ao museu, ou aos museus, vamos juntas, passamos os dias juntas e as nossas crianças crescem juntas. Às vezes, quando chega a hora da escola, vão para as mesmas escolas, outras não, cada um fica, mas e fazemos piqueniques juntas. Não sei, eu não sei explicar, mas talvez porque eu gosto muito dessa vivência de conhecer um grande grupo de pessoas que, em termos profissionais, têm um percurso parecido com o meu em Londres. Já trabalhámos para várias famílias, várias circunstâncias, as viagens também que fazemos com as famílias. Temos a oportunidade de proporcionar, assim, muitas a trabalho, mas viagens que poderíamos fazer, não é? E é isso, mas existem muito poucas portuguesas a fazer este trabalho em Londres. Nestes anos todos conheci, sei lá, uma mão cheia delas. Quando eu digo conhecer portuguesas, fazendo com a paixão que eu faço e que eu fiz disto a minha carreira.
Com estas famílias com quem vai trabalhando, e tendo em conta que estamos a falar aqui desta ligação nene-criança, cria-se uma ligação quase que familiar.
Ah, sim, eu tem muitas famílias que eu visito. Essa primeira que se chama Constança, que foi, os pais dela me deram ela com 3 meses. Isto estamos no ano de 98 e ela tinha 3 meses. Ela hoje em dia já fez, acho que ela já terminou a faculdade ou está a terminar. Já me visitou aqui em Londres. Eu tenho contacto com a mãe e com muitas famílias, sim, que eu vou trabalhando. Eu perdi um bocadinho o contacto porque quando eu cheguei a Londres não existia Facebook nem Instagram, como hoje em dia. Houve uma família que eu sei que foi para a Austrália, já tentei procurar pelo Facebook, mas não consigo encontrar. Há umas que eu consegui manter o contacto. Mas das mais recentes, as últimas, eu visito regularmente. Algumas vêm aqui a
Uau.
casa, às vezes eu passo de carro perto da casa deles e bato à porta e entro. Acaba por ser uma extensão da família também.
Sem dúvida. Ana, se a fôssemos visitar a Londres, onde é que nos levava? Dois ou três dos seus locais preferidos na cidade?
Portobello é a minha casa. Portobello é a minha casa porque tudo se passou muito por ali. Por Porto Belo, nos primeiros anos, eu lembro-me de Lá é onde fica a pastelaria famosa Lisboa, onde eu ia ao fim de semana sempre tomar o pequeno almoço, como qualquer pessoa em Portugal. Esse foi um hábito que eu hoje não tenho, mas tive durante muitos anos aqui, que é o ir à pastelaria tomar o pequeno almoço ao fim de semana. E depois ficava ali pelo mercado, que é um mercado em segunda mão, velharias e coisas, mas ali, hoje em dia, se eu tiver num dia assim muito virada do avesso ou com muitas saudades, se eu for caminhar em Porto Belo, há uma sensação de casa, de encontro. Porto Belo, sem dúvida. Aquela zona tem tanta coisa para ver, mas Porto Belo acho que seria um dos primeiros. Os outros teria que. Porque, entretanto, Londres também mudou tanto e Porto Belo continua com aquela característica de sempre.
Bom, fica essa sugestão para quem visitar a cidade. Ana, esta cidade vai continuar a ser a sua casa nos próximos anos?
Nos próximos anos, sim, mas não forever. Não para sempre, mas será por mais alguns anos.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 16 anos e desta vida de portuguesa no mundo?
A tolerância ao ser humano, o respeito pela sua individualidade, o respeito pelos seus hábitos, pela sua cultura, pela sua região, pelo seu modo de vida, pela sua maneira de ver o mundo. Eu acredito que seja uma portuguesa que respeite mais a individualidade de cada um, do modo de vida, que isso é uma característica da nossa cultura. Nós, se não formos todos aquela fotografia ou daquele rebanho, pode haver uma certa tendência para. É diferente. E eu acredito que esta experiência fez de mim uma pessoa melhor.
Saudades do nosso país, de que é que sente mais falta de Portugal?
Sem dúvida, o sol. O sol. O sol e a praia. Sinto muitas saudades de viver em Portugal e ir ali um pezinho ali à praia. É claro que o facto de ter crescido em Cascais é como crescer na praia, não é? Eu lembro-me que metade do ano o programa ao fim de semana era ir para a praia. Eu não sei, pela minha geração também nessa altura não havia tantas atividades como há hoje para fazer com as crianças e a praia era o melhor fim de semana passado na praia.
Ana, só falta uma palavra, a palavra que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo.
Eu acho que é a positividade. As circunstâncias mudam, as pessoas, os lugares mudam, mas o comboio anda sempre à frente. Passa-se por várias situações, boas, más, tudo, várias paragens, várias estações, mas o trem segue.
O comboio não para. Muito obrigada.
O comboio não para. É assim.
Ana Maria Guerreiro está na cidade de Londres, em Inglaterra. É uma portuguesa no mundo desde 2004.